Muito boa tarde. Dou as boas-vindas ao grupo de nutricionistas do Serviço de Dietética e Nutrição do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Sejam bem-vindas ao grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Estamos aqui a um grupo de trabalho com representantes dos diferentes grupos parlamentares. As senhoras, cumprimento as senhoras deputadas e todos os presentes. E vamos então iniciar a nossa audiência da seguinte forma. Além de agradecer a vossa presença aqui e ouvir-vos, uns 10 minutos mais ou menos para exporem a questão que vos traz cá, o vosso problema ou problemas em concreto e o que é que já fizeram no sentido de ultrapassar, e depois passarei a palavra às senhoras deputadas que representam os diferentes grupos parlamentares. No final, que poderão pôr questões, argumentações e depois tomam notas para poderem, se achar conveniente, responder ou então tecerem as considerações que acharem necessárias. Nesse sentido, vamos começar por ouvir-vos. Eu passo a palavra. O grupo é... Eu só tenho dois nomes. Eu pedia que se apresentassem, por favor, facilitando-nos assim. Ah, já aqui está. A doutora Marta Eusébio, a doutora Rita Dias e a doutora Carla Pedro. Certo? Pronto. Era um lapso meu aqui, do meu papel. Passo a palavra, então,
Rita Dias.
À senhora doutora Rita Dias, quero ter a gentileza. A palavra é sua.
Desde já, muito obrigada à Comissão por nos ter recebido, às senhoras deputadas. O assunto que nos traz hoje é a desigualdade de carreiras entre os nutricionistas que se encontram em funções no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a falta de equiparação à carreira técnico superior de saúde e a violação do princípio constitucional para o trabalho igual, salário igual. Eu irei contextualizar um pouco o nosso percurso profissional, ou seja, antes da criação da Ordem dos Nutricionistas, nós éramos dietistas na carreira técnico, diagnóstica e terapêutica. Com a criação da Ordem, que no fundo o que a Ordem fez foi integrar as duas carreiras, os dietistas e os nutricionistas, dietistas técnico, diagnóstica e terapêutica, nutricionistas técnico superior de saúde. Em 2015 saiu um diploma, uma lei, que permitiu que os dietistas pudessem convergir para a profissão de nutricionista. E foi isso que aconteceu. Com essa convergência houve a unificação das duas profissões. Mas os dietistas que convergiram, no nosso caso, membros efetivos da Ordem, mantivemos-nos como técnicos de diagnóstica e terapêutica. O que se passa atualmente é que, segundo a CSS, à qual nós fizemos um pedido de esclarecimento, o que diz é que não há enquadramento legal para que nós possamos aceder à carreira de técnico superior de saúde. Reconhece-nos como as nossas habilitações literárias, reconhece-nos como as nossas habilitações profissionais, mas não há enquadramento legal. O que se passa atualmente é que o acesso à carreira de técnico superior de saúde só é possível através de procedimento de concurso para admissão com estágio à profissão, que neste momento nós não podemos sequer aceder. E a vir aceder só para os que têm contrato em funções públicas. Por exemplo, nós temos colegas com contrato a termo certo e esses nem sequer poderiam almejar uma carreira. O que se passa neste momento é que o Serviço Nacional de Saúde é composto por nutricionistas em carreiras diferentes, ou seja, neste momento no nosso serviço temos nutricionistas técnico, diagnóstica e terapêutica, técnico superior e técnico superior de saúde, com a desempenhar funções idênticas, com as mesmas funções e com níveis remuneratórios completamente diferentes. Técnicos superiores e técnicos superiores de saúde, ou seja, são aqui três carreiras distintas. Isto cria grandes clivagens. E aquilo que solicitamos a vossas excelências é a atenção para a respectiva regularização, que deverá passar, no fundo, pela integração imediata na carreira profissional de técnico superior de saúde, sem prejuízo, portanto, da nossa progressão, não é? Em termos profissionais, até porque um dos objetivos da Ordem dos Nutricionistas é a carreira, é a criação da carreira especial de nutricionista, e com a criação desta carreira vai ser criado também em três níveis, ou seja, estes três níveis que existem agora vão aceder de forma completamente diferente também à carreira especial nutricionista, ou seja, nós, como técnicos diagnóstica e terapêutica, vamos-nos sempre manter na base, se isto não for alterado, ou seja, iremos estar sempre prejudicados, o que achamos que não é justo, porque há um diploma que inclusive foi lançado, foi publicado em 2016, que nos reconhece a nossa licenciatura e as nossas competências literárias, e diz mesmo que nós podemos ingressar no estágio da carreira de técnico superior de saúde, mas dada a falta de diploma legal, não nos reconhece como tal e não podemos aceder a essa carreira. Pronto, e no fundo é isso que vimos alertar e pedir para que seja resolvido. Já tomámos diversas diligências junto do Conselho de Administração, junto dos recursos humanos da nossa instituição, que remete sempre à CSS, que remeteu esse parecer, ou seja, a falta do provimento legal. Já fizemos um pedido de audiência à atual Ministra da Saúde, que até à data não nos deu uma resposta. Já inclusivamente fomos recebidos por aqui nesta Assembleia, nesta Comissão, pela Sra. Deputada Rita Rato, que eu bem me lembro, que expôs inclusivamente uma pergunta ao Governo por intermédio ao Ministro da Saúde, que na altura remeteu para o Conselho de Administração, que hilariantemente remeteu essa resposta para o nosso Serviço de Dietética e Nutrição, para sermos nós a responder. Pronto, e voltamos à casa partida e estamos aqui hoje outra vez a debater este assunto. E em 2011 até foi a ACSS que nesse parecer nos disse que a título de exceção, ou seja, isto no fundo até é possível, a título de exceção houve um decreto-lei que permitiu a nível excepcional, por procedimento excepcional de equiparação a estágio, que no fundo permitiu que os candidatos aprovados pudessem ingressar na carreira de assistente, ou seja, os colegas puderam aceder à carreira de técnico superior de saúde por via administrativa, ou seja, não, dispensaram, foi dispensado o estágio e o concurso, e em 2011, inclusive, nós temos dois colegas no hospital no fundo, tiveram essa passagem dita administrativa, que não foram contratados pelo Serviço de Dietética e Nutrição, foram contratados pelo Serviço de Endocrinologia, porque os serviços numa IPE, como sabem, têm independência contratual, portanto, eles foram contratados como técnico superior, e em 2011, através deste diploma a título excepcional, conseguiram ingressar na carreira técnico superior de saúde sem fazer o concurso e sem o estágio à profissão.
Concluímos?
Sim, obrigada.
Muito obrigada pela situação que nos vem trazer. Eu vou neste momento passar a palavra aos grupos parlamentares, às senhoras deputadas presentes, e o primeiro grupo parlamentar apresentar, portanto, é o grupo a falar e a usar a palavra, é o grupo parlamentar do PSD, que está hoje representado por mim própria, Mercedes Borges, e por isso vou ser eu a usar a palavra neste momento para vos colocar as questões. Primeiro, para vos saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, agradecer a situação que vieram expor. Eu acompanhei este processo desde a constituição da Ordem, e desde a constituição da Ordem, que tem sido um problema constante, um problema problemas atrás de problemas, uma soma constante, e alguns já se ultrapassaram. E este só existe porque não houve, efetivamente, como bem referiu na sua última parte da intervenção, vontade de o resolver. Porque era possível resolvê-lo com uma passagem administrativa no enquadramento legal que existe. Existia e existe esse enquadramento legal. Portanto, eu penso que a entidade que representam deve assumir se faz ou não faz, se é por dificuldades financeiras, qual é o motivo pelo qual não deu cumprimento à lei, porque quando se pôs a questão de serem bacharéis, os dietistas serem bacharéis e as nutricionistas serem licenciadas, isso estava ultrapassado com o processo de Bolonha. Portanto, automaticamente, ao ter sido ultrapassada essa situação com o processo de Bolonha, a situação tinha que ser resolvida e por isso foi criado essa situação de exceção para precisamente permitir essas transições. E certamente contactam com outros colegas de outros serviços, que não o vosso centro hospitalar, e eu gostava de saber se eles beneficiaram dessa oportunidade de passarem administrativamente para a carreira de técnico superior de saúde, ou se não passaram, se há muitos casos como o vosso, se há mesmo muito, ou se a situação é idêntica à vossa, se têm, se fizeram alguma exposição para além, ou alguma demais, se têm algum sindicato, ou que outros movimentos fizeram, outras ações desenvolveram, sem ter sido só a de se conformarem com a resposta da ACSS, não é? E gostava também de... eu vou aguardar ali para a intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, para saber em concreto qual foi a resposta que recebeu, objetiva, se recebeu. E portanto, dizer-vos que, havendo uma situação que parece tudo indicar que é discriminatória, face até quem está no mesmo serviço, uns transitam ao abrigo de uma disposição transitória e outros ficam nas mesmas funções, se bem entendi, na mesma posição e nada muda. Portanto, os recursos humanos desse serviço terá que ter uma resposta para esta situação de um tratamento desigual perante a mesma situação. E era o que nos pudesse ajudar a compreender para que, da parte do grupo parlamentar do PSD, podermos ver o que conseguimos fazer relativamente à reposição daquilo que consideramos ser a legalidade. Por isso é que trabalhámos para haver uma situação que permitisse a regularização de todas estas situações que, desde a Constituição da Ordem, que fomos confrontados com a sua existência e que tentámos ultrapassar. Bem que isto seja uma questão pura e simplesmente administrativa de gestão de recursos humanos das entidades onde estão integradas, não é? Não é uma questão de legislação da Assembleia da República, segundo o meu ponto de vista. Poderemos é ver essa situação mais em pormenor, se tiverem documentação que depois nos possam fazer chegar. Pedi que depois, no final, dou a palavra, se puderem passar. Por parte do grupo parlamentar do PSD, apenas desejar que as coisas decorram da melhor forma e tentaremos empenhadamente ver o que é que conseguimos saber sobre essa situação. Retomando o papel de coordenadora, passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça a favor, Sra. Deputada, agradeço a gentileza.
Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço a vossa presença. Realmente, parece que não há realmente dúvidas de que há desigualdade entre os vários técnicos, dietistas e nutricionistas. Neste momento, poderemos dizer que são todos nutricionistas, não é? Mas uns... Exato, neste momento são todos nutricionistas. Mas que realmente o que me parece é que a lei... Parece-me não, tenho a certeza, a lei existe. Não é, é aplicada com rigor. Há uma dúvida que eu tenho. O vosso universo, vocês conseguem me dizer mais ou menos quantos técnicos existem nessa situação? Na vossa situação? Pronto. Há técnicos que, por aquilo que eu percebi, não sei se estarei correta, foram integrados uns como técnicos superiores, outros como técnicos de diagnóstico e terapêutica e outros como técnicos superiores de saúde, certo? Nestas três, no fundo, carreiras, não é? Pronto. Portanto, eu, como deputada do Grupo Parlamentar do PS, e porque este assunto tem conexão também com a Comissão de Saúde, e bem, irei, claro que, expor esta situação, como os meus colegas na Comissão de Saúde estão a par desta matéria, e iremos tomar as diligências necessárias. Como a senhora coordenadora ainda há pouco disse numa outra audiência, tudo o que nós pudermos fazer no âmbito deste grupo de trabalho, também iremos assim fazê-lo e esperar que realmente que haja uma resposta e que a vossa situação seja o mais rápido possível regularizada. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora coordenadora. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, as representantes deste grupo de nutricionistas do Serviço de Dietética e Nutrição, na pessoa da doutora Rita Dias, e não vou repetir algumas das questões que foram aqui colocadas, porque de facto parece bastante óbvio que estamos perante uma clara situação de desigualdade, perante uma lei que supostamente deveria ter resolvido qualquer problema que pudesse ter existido na altura da transição, e portanto não se percebe porque é que, no momento desta convergência, acabou por haver aqui uma discrepância onde existem pessoas a exercer a mesma função em três carreiras diferentes, logo a oferir salários diferentes e também tudo o que isso acarreta do ponto de vista das reformas, dos descontos que são feitos e até da própria valorização profissional que é dada às pessoas que todos os dias fazem um trabalho que deve ser dignificado e que, com esta confusão de carreiras, acabam por também ver essa parte diminuída, e isso é bastante importante, sabemos, em qualquer setor de atividade. E uma pergunta que tinha para colocar, além de percebermos se existem outros centros hospitalares que tenham também este problema ou se é exclusivo aqui do de Lisboa, e quantas pessoas é que estarão abrangidas por esta situação, parece-me interessante e algo curioso este parecer da ACSS que vocês aqui colocaram e que pedia, desde já que se pudessem remeter por e-mail, seria muito útil para nós, porque de facto, ou seja, se pudessem discorrer um pouco mais sobre qual é que é. Ou seja, eles dizem que não há um enquadramento legal para o reconhecimento como técnico superior de saúde, mas, ao mesmo tempo, isto está a legitimar o facto de existirem os profissionais a exercer a mesma profissão entre as carreiras diferentes. E isso tem enquadramento legal? Quer dizer, aqui parece, aparentemente, duas pesos e duas medidas, mesmo por parte da própria ACSS, que não conseguimos compreender totalmente e, portanto, se pudessem falar um pouco mais sobre este parecer, porque me parece ser importante para também ajudar a desmistificar ou a desmascarar um pouco as justificações para manterem a vossa situação tal como ela está, e portanto seria muito útil para nós que hoje pudéssemos também ouvir um pouco mais sobre essa matéria, sendo certo que, obviamente, através de perguntas ao Governo e de pressão junto do Governo, iremos também fazer aquilo que está ao nosso alcance. Obrigada. Que está ao nosso alcance para que esta situação seja resolvida com a maior brevidade possível, e portanto agradecer novamente a vossa exposição e aguardar pelos esclarecimentos no final da vossa intervenção. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar aqui esta tarde os profissionais do Centro Hospitalar Lisboa Norte, com quem já tive a oportunidade de reunir em sede da audiência e que depois, no decurso disso, dirigimos no dia 2 de julho de 2018 uma pergunta ao Governo que continua sem resposta, e portanto já insistimos para a resposta do Governo, até porque da audiência que tínhamos tido à data e que também aqui reafirmaram, acabaram por sinalizar todas as diligências que já tinham sido feitas e que obrigavam de facto à resolução desta situação, porque se trata de facto do princípio da violação do trabalho igual para salário igual, e quase que teria que dizer exatamente o mesmo que disse antes, na audiência antes da vossa, em que ouvimos um conjunto de trabalhadores de outro serviço, de outra instituição, da Casa Pia de Lisboa, em que o problema é exatamente o mesmo, em que com a transição de carreiras foram prejudicadas, o problema não é assegurado e os trabalhadores continuam a ser prejudicados. Nunca houve uma transição de carreiras que fosse melhor para os trabalhadores. Nunca recebemos aqui ninguém a dizer que transitaram e que com isso ficaram a receber mais. Não, pelo contrário. O que nos leva a concluir que não são erros, não são lapsos, porque se assim fossem, quando iniciaram as vossas diligências, tinham sido de facto resolvidos. E, portanto, nós vamos continuar a acompanhar esta situação, voltámos a colocar esta a questão ao Governo, mas não deixa de ser curioso, que, por exemplo, que a partir de uma pergunta que fizemos ao Governo, que o Governo normalmente, todos os governos fazem isso, a partir do momento em que são questionados, questionam o serviço de origem de onde surge o problema, isso tenha ido ter convosco e ainda assim não tínhamos tido a resposta. Sabemos também porquê, não é por acaso, é porque sabemos que não se trata sequer de um problema de legalidade, trata-se de um problema de vontade política e de justiça perante uma situação que não está a ser cumprida e, portanto, na nossa opinião, é uma situação que urge resolver, ainda mais porque nós sabemos a importância do vosso trabalho, não apenas no centro hospitalar, em todos os centros hospitalares, da importância permanente e imprescindível do vosso trabalho e, portanto, a isso tem que corresponder a valorização salarial e a valorização de direitos, porque, de facto, o que nós temos é uma administração pública com trabalhadores altamente qualificados a receber salários muito baixos para o nível da importância do trabalho que desempenham e do valor que têm na sua profissão e no seu currículo, na sua experiência profissional. E isso é profundamente injusto. Gera uma série de desmotivação e um ambiente de, até dentro da mesma profissão, ver pessoas a fazer o mesmo trabalho com salários e condições diferentes, que é completamente desadequado e deve ser evitável. E, portanto, da nossa parte, continuaremos a exigir que esta situação se resolva e apelamos também para que vocês não deixem de o fazer, porque, de facto, esta situação é escandalosa. A verdade é que o Centro Hospitalar de Lisboa Norte apresenta resultados operativos a partir do vosso trabalho. Por isso é que pode apresentar uma série de resultados, mas depois isso não corresponde ao reconhecimento dos vossos direitos. Essa situação não pode acontecer e, portanto, para nós é muito claro que não se trata de um problema de legalidade, trata-se de um problema de fiscalização política do Parlamento face ao cumprimento da lei e da Constituição, em particular da Constituição do princípio de trabalho igual, salário igual, e não tanto na necessidade de fazer uma nova lei para esta questão. Como vocês bem disseram, para situações específicas houve uma solução administrativa que resolveu o problema, não é? E, portanto, acabou por coincidir duas audiências consecutivas em que o problema, de facto, é exatamente o mesmo. É da vontade de resolver problemas e corrigir erros. Corrigir erros, não é? Não basta apenas reconhecer que houve um erro, tem que ser corrigido, não é? E, portanto, da nossa parte, vamos continuar a intervir e apelamos também para que vocês não deixem de o fazer, porque é de elementar a justiça.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra agora, de novo, à Sra. Doutora Carla Pedro. Faz favor.
Agradeço mais uma vez sermos recebidas e peço desculpa à minha voz estar assim, mas penso que me ouvem. Então, vou tentar responder brevemente às questões e aos pedidos que fizeram. Portanto, realmente, que desde a Constituição da Ordem nós sabemos que houve vários problemas, não é? Para todos convergirmos e conseguimos esta etapa. E nós, neste momento, nós as três, nomeadamente, fizemos uma reunião já este ano, no início do ano, tentámos juntar todos os centros hospitalares que têm dietistas, ex-dietistas, agora nutricionistas, na nossa situação. A situação não foi resolvida para ninguém. Portanto, estes dois nutricionistas que passaram em 2011, que já eram nutricionistas de base, estavam como técnicos superiores e passaram para técnicos superiores de saúde. Portanto, na nossa situação, até à data, as respostas que, porque os centros, os outros centros hospitalares souberam das nossas diligências, souberam, nomeadamente, nós tínhamos sido recebidos pelo grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda e perguntaram-nos como é que haviam de fazer. Nós começámos a dizer o que é que tínhamos feito, as cartas para os conselhos de administração, as cartas que tínhamos sido recebidos pela Ordem dos Nutricionistas, e eles começaram a dar os mesmos passos, um bocadinho mais tarde que nós, não é? Portanto, ainda não tinham chegado aqui à fase do Parlamento, e então pediram se nós os podíamos representar. Ao que nós dissemos que sim. Portanto, nós, além de nos estar a representar, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, neste momento, através de uma lista de assinaturas, representamos cerca de 200 colegas que estão na nossa situação. Nós temos aqui a lista. Sim, podemos depois fazer chegar, porque são desde os Açores, Madeira e do continente, desde o norte a sul do país. São vários. Nós não conseguimos uma informação mais detalhada porque quem poderia ter essa informação, nós não sabemos. Pronto, perdeu-se quando foi da criação da Ordem. Portanto, as pessoas é que, por conhecerem alguém, através dos serviços, nos têm feito chegar a informação. Mas nós pensamos que serão entre 200 e 250 no máximo nesta situação, não mais no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que não acarreta assim um encargo, dizemos nós, tão grande, dado que até destes 200, 250, alguns deles se encontram no topo da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica. Portanto, o que já ultrapassa até, em alguns casos, o que nós almejamos, digamos assim, na base da carreira de técnico superior de saúde. Pronto. Quanto ao sindicato, nós até agora, nós não temos sindicatos, os nutricionistas não têm sindicato. Até agora, tentámos várias tentativas com a CGTP para ver que sindicato nos representa e não temos resposta. Talvez será o das funções públicas para os que trabalham nas funções públicas, mas não temos uma resposta concreta. Uma vez que sabemos é que o sindicato dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica também não nos representa, uma vez que nós já não estamos enquadrados nesses técnicos, nesse grupo de técnicos, pronto, a não ser para as instituições em que desempenhamos as nossas funções, porque eles não nos podem tirar dos contratos que tínhamos e, portanto, continuamos a dizer que nós pertencemos a essa carreira. Pronto, legalmente, para as instituições, é onde nós estamos enquadrados. Pronto. Depois, a outra questão... portanto, da lei existir, realmente o que nos tem feito chegar é que estes decretos de lei, estes vários decretos de lei existem, mas a ACSS não atua, portanto não dá ordem aos centros hospitalares, às direções dos centros hospitalares atuarem, porque não tem um decreto de lei a dizer que nós podemos passar administrativamente. E, portanto, todas as direções dos centros hospitalares dizem que dependem da ACSS, das ACSS, das várias. E as ACSS estão a remeter todas estas cartas, como remeteram para nós, aos vários centros. Pronto. Portanto, a resposta, a primeira até não foi recebida por nós, foi por uns colegas do Centro Hospitalar Lisboa Central, que receberam, e todas dizem o mesmo, que nós não temos enquadramento. Neste momento, os técnicos de diagnóstico, superiores de diagnóstico e terapêutico, não têm enquadramento para entrar na carreira de técnico superior de saúde, ramo nutrição. Pronto. Depois, estes técnicos que a senhora deputada Sofia Araújo referiu, os TDTs, estas carreiras de TDT, de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, técnico superior e técnico superior de saúde, isto foi as carreiras que os técnicos entraram ao longo dos anos, portanto, anterior à convergência da profissão. Agora, o que está a passar atualmente é que qualquer nutricionista, quer de Lisboa, quer do Porto, sai como nutricionista e já não pode integrar a carreira de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, porque já não se enquadra nessa carreira. Portanto, os nossos colegas, isso é mais uma das desigualdades que nós não mencionamos, que é os nossos colegas acabados de sair da universidade, se entrarem num centro hospitalar, trabalhar connosco, têm que ser contratados como técnicos superiores de saúde. ou, em alguns casos que também estão a ser mal contratados, estão a contratá-los como técnicos superiores, para não estarem a abrir o tal estágio e o tal concurso, porque isso obriga-os a entrar diretamente na função pública. E como técnicos superiores ficam a contrato. É o que está a passar atualmente, que nós sabemos. Tanto que abriu, o ano passado, este ano, um concurso para os centros de saúde, de nutricionistas, como técnicos superiores de saúde, ramo de nutrição, ao qual todos puderam concorrer, inclusivamente nós pudemos concorrer, não é? Porque temos essas habilitações, portanto, há estas disparidades. Depois, agora, portanto, a senhora deputada do Bloco de Esquerda, penso que a sua pergunta deste enquadramento legal da ACSS, não é? Eu acho que nisso nós temos ali depois, de facto, a carta. Pronto, nós não percebemos realmente bem a resposta que eles nos dão, porque achamos que, de facto, com um decreto de lei, não sei, ou se esse decreto de lei existe e eles não querem, de facto, aplicar, nós administrativamente poderíamos passar, uma vez que somos nutricionistas e que os nutricionistas podem integrar a carreira técnico superior de saúde, ramo nutrição, e por isso nós não vemos porque é que eles nos dão resposta, que nós somos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico e, como tal, não podemos ser técnicos superiores de saúde, ramo nutrição. Pronto, quando os novos não o são e são, neste momento, equiparados a nós. E depois, pronto, realmente nós agradecemos de facto a pergunta que a senhora deputada Rita Rato e o partido fizeram ao anterior ministro da Saúde, e que nós nos esforçámos, nós inclusive no nosso Conselho de Administração demos como resposta tudo o que tínhamos feito, mas achámos que tinha que ser o Conselho de Administração, que atualmente já não é o mesmo também, a dar essa resposta. E nós continuámos com as diligências, fomos novamente recebidos pela nossa ordem, que diz que, como ordem, não pode fazer nada nas carreiras, não é? Pode, quer dizer, pode tentar, e acho que estão a tentar criar a ordem dos nutricionistas, a carreira dos nutricionistas, peço desculpa, mas mais que isso não nos podem propriamente fazer. Aconselharam-nos na altura a fazer a carta para sermos recebidas pela atual Ministra da Saúde, que continuamos a aguardar, e sinceramente não sabemos mais o que possamos fazer para continuar a nossa insistência. Não sei se podemos insistir novamente com a CSS e comentar os decretos de lei que existem, mas as respostas que eles nos têm dado, de facto, são estas, e os conselhos de administrações dizem que não podem fazer nada porque dependem das ACSS e das respostas que eles dão. Não sei se querem.
Muito obrigada, doutora Carla Pedro, pela exposição e pelas respostas que trouxe. Efetivamente, como já aqui hoje foi referido, estamos confrontados com mais uma situação idêntica, que tem a ver com posicionamentos na carreira de técnico, neste caso técnico superior de saúde, resultante da passagem dos dietistas ao reconhecimento de nutricionistas, não é? Por todo um percurso. Eu vou propor às senhoras deputadas que a comissão proceda de igual modo e questione, e se envie um ofício a perguntar ao Governo o que é que entende dizer-nos sobre esta situação, expondo a situação, e o Governo é o que podemos ajudar, é o que podemos fazer, e então vamos solicitar ao Governo informação sobre isto e questionar perante a situação que nos foi aqui trazida e relatada pelas senhoras em representação de todos os trabalhadores que, ao nível da saúde, se encontram nesta situação. Pela nossa parte, iremos empenhar-nos em que haja, portanto, uma resposta, e enquanto grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, foi com gosto que as recebermos aqui, desejamos as maiores felicidades e estaremos sempre ao dispor. Esta é a Casa da Democracia, estará sempre ao dispor para receber quem até nós vem trazer os seus problemas. Damos por encerrada esta audiência. prosseguimos a seguir, senhoras deputadas, com outra, mas com as senhoras doutoras, agradecer e desejar as melhores felicidades.